Agora 9 horas 35 minutos e a gente recebe aqui no estúdio da CBN o José Carlos Barbieri, que foi reeleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, da ASSIM. Bom dia, Barbieri.
Bom dia, Brenda. Obrigado mais uma vez pelo convite, poder falar com seus ouvintes.
Nós tivemos chapa única, inclusive, aí na última disputa, né? E essa nova gestão teve início agora no comecinho do ano. Eu queria saber de você quais são os principais projetos para essa nova etapa. Teve muita coisa que começou o ano passado também e que deve ter sequência, sim, mas também tem novidade, né? Vamos contar aí o que a gente pode esperar da atuação da Associação Comercial aqui na cidade ao longo de 2025 e para os próximos anos também, né?
Como você disse, foi chapa única, a eleição aconteceu no dia 2 de dezembro passado. Nós tivemos aí uma movimentação muito grande de associados na Associação Comercial para poder votar, contribuir aí com os nossos 550 voluntários que trabalham em prol da ASSIM. Nós temos uma plataforma de trabalho. Nessa plataforma de trabalho nós temos a jornada e satisfação do nosso associado, estarmos mais próximos do associado, podermos atender nas suas necessidades, poder mostrar para ele o que nós, quanto associação, podemos contribuir. Também ter a nossa segmentação estratégica. Nessa gestão, nós vamos implementar o que nós já fizemos na gestão passada, que é separar. Hoje nós temos duas superintendências. A superintendência operacional, que cuida da empresa ASSIM, e a superintendência institucional, que cuida da ASSIM na sua relação com a comunidade. Também nos preocuparmos, claro, como qualquer empresário, com o equilíbrio financeiro da entidade. Também uma reestruturação organizacional, onde vamos implantar o nosso RH estratégico, que hoje está muito difícil, existem muitas vagas, existem muitos trabalhos a ser desenvolvidos e a gente tem uma dificuldade de ter a mão de obra. Então, implantar dentro da ASSIM o desenvolvimento dessas pessoas que trabalham com a gente. Também o crescimento do nosso escritório de negócios, implantar muitos projetos que vão vir, com certeza, dos nossos associados, para que a gente possa se tornar aí uma referência na inovação, como sempre fomos na ASSIM em relação às demais associações. Representatividade institucional é extremamente importante, a gente fortalecer a nossa representatividade. E, claro, vamos também ter um projeto novo, que é a implantação da nossa junta de conciliação e arbitragem, ajudando de forma mais rápida o nosso associado a resolver os seus conflitos, que sejam conflitos empresariais.
A gente vai detalhar algumas dessas ações aqui ao longo da entrevista, mas vamos falar um pouquinho também de algumas ações que foram implantadas durante o ano passado. Uma delas é essa atuação, uma mobilização maior de colocar a mão na massa mesmo, né? A gente viu isso acontecendo na praça, aqui no centro da cidade, de realmente convocar os comerciantes locais para agir de maneira muito prática para atrair esses clientes daqui, principalmente da área central. Esse tipo de ação deu fruto, deve continuar, deve ir para outras áreas? Explica melhor isso para a gente.
Brenda, sim. Nós tivemos, vamos pegar a Praça Raposo Tavares, nós tivemos um movimento no entorno, limpamos, pintamos, tivemos naquela época um apoio dos comerciantes que fazem parte do Conselho do Comércio e Serviço da ASSIM, que fazem parte também do Conselho do Empreender da ASSIM, por meio do núcleo dos empresários do centro. Então nós limpamos a praça, nós trouxemos ali pintura, trouxemos um espaço para as crianças, e isso fez com que a praça voltasse a ser o espaço de convivência. E quando você traz as pessoas para os espaços públicos, elas começam a valorizar o espaço e, claro, a frequentar os ambientes que estão no entorno da praça. Então, os comerciantes que estão no entorno da Praça Raposo Tavares adoraram, e nós vamos ter uma reunião agora, dia 23, quinta-feira, no comecinho da noite, onde nós vamos analisar o que foi positivo e o que nós podemos melhorar sobre esse projeto de fomentar o comércio aqui central da nossa cidade.
Além dessas ações que visam até aí essas pessoas de maneira mais permanente, nós tivemos agora no finalzinho do ano, por exemplo, a Maringá Encantada. Muitos comerciantes da área central se decepcionaram com a comparação do movimento com os anos anteriores, principalmente por conta das obras aqui do Eixo Monumental, a ida, né, de várias atrações ali para a Zona 8, ali para a Praça do Antigo Aeroporto, e eles disseram, olha, a gente teve um movimento muito inferior aos outros anos por conta disso. O pessoal da Mandacaru também se mobilizou para fazer sua própria Maringá Encantada, digamos assim. Essas ações mais pontuais em datas importantes para o comércio, e o Natal é a maior delas, né? Como que deve ser também essa articulação para que nesse ano não haja essa decepção dos comerciantes? Você já tem pensado nisso?
Já. Essa reunião do dia agora, 23, ela vem justamente para isso. Então, nós tivemos na gestão passada a centralização das atividades da praça de alimentação lá no antigo aeroporto, como você disse, mas os comerciantes aqui do centro se mobilizaram e tiveram o apoio da SIM para termos um movimento na Praça Raposo Tavares e também na Praça Napoleão, a famosa Praça das Pernambucanas. E nós tivemos também um movimento lá na Mandacaru. Então nós agora vamos começar desde janeiro a nos planejarmos, verificarmos o que foi dado certo, o que tem a melhorar para que a gente possa chegar na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, também nas nossas feiras, como nós temos a Maringá Liquida no primeiro semestre, Maringá Liquida no segundo semestre, que a gente possa atrair mais pessoas para essas regiões, que são as regiões de comércio da nossa cidade. E é claro que a partir daí, quando você tem um movimento na Raposo, tem na Napoleão, tem na Mandacaru, você vai também ter movimentos que irão acontecer, por exemplo, lá no Alvorada, né? Movimentos que vão acontecer ali no entorno da catedral. Então, a ideia é, vamos começar já, e isso veio até das lideranças comerciais, para que a gente comece a analisar e já começarmos a nos organizarmos para nestes momentos, nessas datas que são datas comerciais importantes, a gente possa atrair mais e mais consumidores.
Nós estávamos conversando antes de entrar no ar que, além de todos os desafios já tradicionais para os comerciantes de diversos setores, há ainda uma outra concorrência que vem ganhando força e é preciso estar muito preparado para lidar com ela. A gente está falando do comércio eletrônico. Como competir com essas compras online que a gente faz com um clique de casa, do celular, do computador, sem precisar ir até a rua? Como é que eu atraio esse cliente para manter realmente esse comércio vivo aqui no local?
É importante que a gente conheça qual é o nosso cliente. E a partir deste levantamento, depois que nós descobrimos qual é o nosso cliente, nós temos que melhorar a jornada deste cliente. Então, se eu trabalho vendendo, por exemplo, sapatos para crianças, então o que eu posso fazer para atrair essas crianças, para atrair as mães que vão vir para a loja, vão experimentar e vão consumir esses sapatos? Então é importante que o comerciante entenda qual é o seu perfil de cliente. Estabelecer o perfil de cliente, eu tenho que dar para ele a melhor jornada, que ele venha, se sinta acolhido, que o atendimento seja um atendimento diferenciado, que a loja esteja organizada, que eu tenha ali um aroma diferenciado, ou que dê a característica para esta loja. Ou seja, eu investindo na jornada do cliente, eu vou conseguir tirar esse cliente de casa, certo? Para vir para a minha loja, porque ele já tinha, né, frequentado, verificou que a experiência foi uma experiência diferenciada, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu atraído e por isso ele volta. Então nós temos que, como empresários, entender quem é o nosso cliente e melhorar a jornada desse cliente no nosso ambiente empresarial.
E aí a gente entra num outro desafio que, como você disse no começo, né, está sendo sentido a dificuldade de preencher vagas. Então eu sei que eu preciso oferecer tudo isso, mas como é que eu tenho então essa equipe permanente ou crescente de gente que está disposta a atender e atender bem, né, para o meu cliente não entrar na loja e ver que não foi visto, de repente sair para o concorrente, cuidar do meu marketing, fazer um atendimento, um gerenciamento adequado, e tô com essas vagas abertas faz tempo, não consigo preencher. Como que a gente vai resolver esse problema, Barbieri?
Olha, eu estou como presidente da CIM, estou como corretor também, né, de uma instituição de ensino que é a UNICV. E é um desafio muito grande estimular nesses jovens a importância de se desenvolverem. Então, hoje, uma empresa que quer ter sucesso, independente do ramo dela, ela tem que investir em pessoas, tem que investir em processos para que todos os clientes tenham o mesmo atendimento e também tem que investir em tecnologia. Então é importante que o empresário entenda que ele também deverá ajudar na formação dessas pessoas. Hoje nós temos aí, né, uma dificuldade de atrair os jovens para o trabalho, porque eles são muito imediatistas, eles querem automaticamente chegar e já serem promovidos. E nós temos também aí que tornar os ambientes empresariais um ambiente bem atrativo. Nós vamos, provavelmente, com o auxílio aí, né, da prefeitura, inclusive foi a prefeitura que fez esse chamado, de levantarmos quantas pessoas estão hoje recebendo Bolsa Família. E vamos começar principalmente pelos homens de 18 a 40 anos. Mostrar para eles a importância de estarem no trabalho, estar contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Nós somos favoráveis aos programas sociais, nós achamos que eles são importantes, mas as pessoas elas têm que, após um tempo, irem, né, avançarem mais na sua formação empresarial, na sua formação profissional. Então, nós queremos fazer esse movimento, trazer essas pessoas, atraí-las para o profissional, ou seja, para que elas busquem um trabalho, que esse trabalho seja para elas uma forma gratificante de ter melhor qualidade de vida, que elas possam, a partir daí, melhorar a qualidade de vida da sua família. Então, é um trabalho difícil, que é a qualificação, um trabalho difícil que é mostrar que é importante nós trabalharmos e contribuirmos com o desenvolvimento, não só de Maringá, mas de toda a região.
Você falou em setorização também, assim tem um trabalho da divisão entre núcleos, né? Então, o núcleo dos influenciadores, dos cafés, dos restaurantes, enfim. Há algumas tendências de mercado e áreas que já vêm surfando numa onda muito boa e outras áreas que têm desafios maiores pela frente. Como que você vê esse mercado maringaense hoje, né? Quais são as áreas que realmente estão em pleno desenvolvimento ou em crescimento bastante expressivo e os desafios para aquelas que deram uma estagnada ou que ainda precisam de um incentivo a mais, um empurrão a mais?
Perfeito. Nós somos hoje uma associação comercial que tem 5.170 associados. Nós temos dentro da associação comercial 6 conselhos, conselho superior, conselho de administração, conselho da mulher empresária e executiva, conselho do jovem empresário e nós temos o conselho do empreender, que exatamente no conselho do empreender que nós temos esses núcleos que sejam núcleos setoriais, né, ou territoriais. E dentro desses núcleos que a gente busca trazer para dentro da ASSIM pessoas ou empresários que estão na mesma atividade econômica, para que eles possam se conhecer, para que eles possam buscar as soluções para eles, bem como também discutir como melhorar as suas dores. Então, o que a gente traz é uma metodologia que foi desenvolvida pelo SEBRAE para dentro da associação comercial, buscando esses empresários, e ali dentro existem as discussões entre eles. As reuniões podem ser semanais, quinzenais ou até mensais, dependendo da atividade, dependendo da necessidade, dependendo do foco do núcleo, para que esses empresários possam juntos buscar como poder contratar mais e melhor, como poder aplicar nos seus negócios a tecnologia, como também eles poderem desenvolver profissionais que estejam trabalhando para eles. Quando você fala o que nós temos aqui em Maringá desenvolvendo muito, né, a gente tem muito característico a tecnologia, né? Nós somos aí uma cidade que tem um APL de software, um arranjo produtivo local de software muito desenvolvido. A gente produz coisas não só para Maringá, mas para o Brasil e para o mundo. Então a gente observa que um setor que está em franco desenvolvimento é o setor da área de tecnologia. Outro setor que está desenvolvido muito é o setor da prestação de serviço, principalmente na área educacional. E outro setor que está em desenvolvimento na área de serviço também é o setor de saúde. Então são setores que a gente tem aqui em Maringá que são bem desenvolvidos e que trazem para a nossa cidade referência. Então a gente acaba sendo referência não só no estado, mas no Brasil todo. E nós sabemos que a produção de proteínas também aqui é um setor que está crescendo muito. A gente tem aí principalmente produção de frangos que está crescendo muito. Então são áreas que estão carentes, que estão contratando, que estão desenvolvendo pessoas para que possam avançar, né, e também crescer cada vez mais.
Assim, ela tem uma atuação direta com os associados, mas ela sempre esteve muito presente também em situações que mexem com toda a sociedade maringaense. Sempre teve uma atuação muito presente. Quais são os pontos principais a serem trabalhados ao longo desse ano e dos próximos anos em prol não só do associado da Assim, mas de todo o maringaense mesmo, né? Essa mobilização que a Assim sempre teve. Em que áreas você vê que ela ainda é necessária e que vocês devem atuar ao longo desses próximos anos?
Segurança. A gente acredita que nós precisamos melhorar a segurança da nossa cidade, a gente precisa ter uma sensação de segurança muito boa. Temos falado com o atual secretário, que é o delegado Luiz Alves, falando da importância de a gente estar juntos na segurança da nossa cidade. Porque essa sensação de segurança que a gente tanto almeja faz com que as pessoas saiam de casa, que as pessoas ocupem os espaços que são os espaços públicos, e a partir daí a gente tem um movimento maior na cidade que irá ajudar com certeza os nossos comerciantes. Então a segurança é um fator primordial. E a gente precisa também, em 2023, nós fizemos uma campanha, que foi a campanha assim, que dar dinheiro não dá futuro. A gente tem que ajudar as entidades, que são as entidades assistenciais, para que elas possam acolher essas pessoas que estão nesse momento em situação de rua, que elas possam, com uma triagem, verificar quem precisa de um emprego, quem precisa de um tratamento médico, para que a gente possa ajudar a segurança da nossa cidade. E uma outra coisa que a gente também tem que combater bastante é o trabalho informal, principalmente de quem está comercializando nas nossas avenidas. Então a ideia é que esse trabalho informal ele seja diminuído e que a gente possa trazer essas pessoas que estão na informalidade para a formalidade, poder pagar os seus impostos, poder contratar pessoas, poderem contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, claro, também da região.
Esse desafio, particularmente, é um desafio grande, né, que já vem há alguns anos. E quais seriam as principais barreiras para que isso não tenha acontecido até agora?
Mostrar para as pessoas que estão dando, vamos dizer, dinheiro nos sinaleiros, que isso não é a melhor opção. Você resolve naquele momento uma situação. Você se sente bem, você ajudou naquele momento, a pessoa que recebeu também, mas e amanhã? E depois de amanhã? Como que vai ser? Então a gente precisa dar mais dignidade para essas pessoas que estão em situação de rua. É um assunto complexo, envolve segurança, envolve saúde, envolve assistência social, mas nós não podemos deixar esse assunto de lado. Nós temos que focar para que a gente possa dar dignidade para as pessoas que estão hoje em situação de rua.
Abieri, para a gente encerrar, vamos falar agora diretamente aos empresários que nos ouvem e que, de repente, ainda não fazem parte do quadro de associados da Associação Comercial. Quais são os benefícios? Por que eu deveria fazer parte da Assim?
Assim é uma entidade que tem 72 anos, vai completar agora em abril 73 anos, é uma cidade que sempre esteve junto com a cidade no desenvolvimento socioeconômico. Então, se você está na sua atividade, você já está com a sua empresa organizada, você está com a sua empresa em franco desenvolvimento, está na hora de você vir para a Associação Comercial e nos ajudar a ajudar quem ainda não chegou lá. Então, assim, ela é um espaço, ela é um fórum para que a gente possa discutir o que poderemos ajudar a nossa cidade, bem como também o que poderemos ajudar para os nossos negócios, para que a gente continue crescendo, para que a gente continue gerando emprego e para que a gente continue gerando renda para as pessoas que moram na cidade, que é a melhor cidade do Brasil para se viver, para criar os filhos e também para fazer negócios.
Para que porte de empresa é Assim?
Para todos os portes. Hoje nós temos pessoas que são MEIs, que estão lá dentro, nós temos micro, nós temos pequenas, nós temos médias e nós temos grandes empresas. E o foco da gestão passada e dessa gestão é ajudar principalmente os MEIs os pequenos e os microempresários.
A ideia é realmente ver essas empresas crescendo ali dentro. E essa questão do desenvolvimento que você citou para as equipes, ela também é importante para as empresas, né? Então, conseguir esse apoio, essa troca de experiências entre empresários, né? Não ver como concorrente direto, mas como alguém que está passando pelo mesmo que você e já passou, está passando também, pode dar essa contribuição, fazer cursos, né? Aprimorar seu time ali, tudo isso é possível e com ajuda fica mais fácil, né?
Exatamente. Se você está precisando de uma qualificação, formar os seus colaboradores, assim tem cursos na nossa Escola de Negócios, que são cursos que estão lá online, que são presenciais, e são cursos também que podem acontecer dentro da sua empresa, que são os cursos em companies. Nós estamos aí para ajudar o nosso empresário a ter o seu negócio em franco desenvolvimento.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Nós conversamos com José Carlos Barbieri, que é o presidente reeleito da ASSIM, e agora começou essa nova gestão, então trouxe esses principais desafios para 2025 e também para os próximos anos.